Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! O número de doadores de órgãos no Brasil cresceu 90% nos últimos 6 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas 37 mil pessoas ainda esperam na fila em busca de algum tipo de transplante. Atualmente, a lei exige a autorização da família para doação após a morte. Mas há 2 projetos em análise na Câmara dos Deputados com propostas diferentes sobre o assunto. Eu sou Fabiana Mello e é sobre isso que converso hoje no Palavra de Especialista com o Dr. Lúcio Pacheco, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Dr. Lúcio Pacheco, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
É um prazer estar aqui para esclarecer as dúvidas e falar sobre a nossa opinião da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos sobre esses novos projetos de lei que tramitam na Câmara.
Dr. Lúcio, um dos projetos torna mais difícil, então, a doação de órgãos. Exige que as pessoas registrem em documentos se são ou não, se querem ou não doar órgãos após a morte. Já o outro projeto torna presumida essa autorização, independente da permissão da família. E aí a pessoa teria que fazer o contrário, teria que ir a um cartório para registrar que não quer doar órgãos após a morte. Qual é a posição da associação?
Vamos comentar um de cada vez, tentar explicar. Como é que é no Brasil hoje? No Brasil, quando uma pessoa tem o diagnóstico de morte cerebral confirmado, a família é abordada para ver se ela é a favor ou contra a doação de órgãos. Isso é um número que chamou a atenção nossa. 47% das famílias disseram não à doação de órgãos no ano de 2013. Isso é um número muito grande. Então, isso é uma coisa que preocupa. Então, por que a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos não defende nenhum nem outro projeto de lei que estão sendo tramitados na Câmara? O primeiro, aquele que obriga você a ir no cartório registrar que é doador. A gente já tem tanta atribuição na nossa vida que se criar mais uma para quando você morrer, isso é uma coisa que eu acho que quase ninguém vai fazer. E se você exigir que a pessoa faça isso para ser doadora, muito provavelmente o número de doadores vai cair ainda mais. O que a gente discute muito na sociedade de transplantes é que a pessoa deve informar a família sobre a sua vontade. Quando a família sabe a vontade da pessoa, fica muito mais fácil dela tomar a decisão a favor da doação do que quando esse assunto nunca foi conversado em casa. Então, assim, esse projeto de lei, isso talvez diminuísse muito o número de doadores e pioraria muito a situação das pessoas que aguardam por um transplante de órgãos.
Agora, não seria o caso, então, do poder público tornar isso uma obrigatoriedade na emissão de documentos, como já foi uma vez, como isso a carteira de motorista, carteira de identidade, e então, tornar isso uma das informações obrigatórias nesses documentos?
Por que isso não deu certo? Teve estados onde, na carteira de motorista, metade das pessoas eram doador. E na carteira de identidade, 25% só era doador. Isso refletia muito mais o pensamento daquela funcionário, daquele burocrata que estava atrás do balcão fazendo o documento da pessoa. A gente defende muito nas campanhas de doação essa ideia de conversar com a família. A ideia de doação tem que vir numa situação normal na família da pessoa. Numa novela, num jornal, num filme, no cinema. E aquilo provocar em casa uma discussão sobre sou ou não sou doador. E a pessoa, nessa hora, tem tempo de se informar, tem tempo de ouvir outras opiniões. É completamente diferente naquele momento que ela está tirando o documento. E aí vamos ver o país que tem mais transplantes, mais doadores por 1 milhão de população, que é a Espanha. A Espanha fala-se de transplante, doação de órgãos, em várias coisas corriqueiras do dia a dia. Aquele filme Tudo Sobre Minha Mãe, não sei se você lembra, que
sim,
passou alguns anos
Pedro
atrás,
Almodóvar.
Uhum. Do Almodóvar, que tinha até uma música do Caetano Veloso, ele começa com uma cena de doação de órgãos na porta de um CTI. onde a enfermeira informa para a família que o parente está em morte cerebral, depois volta e conversa se eles querem doar os órgãos ou não. Depois o filme acontece e aquela cena não tem nada a ver com o filme. É muito mais para a população discutir aquilo e ver e se ambientar o que é aquilo do que qualquer outra coisa. Não é à toa que eles são os países que têm mais doadores no mundo inteiro. E lá na Espanha, e aí vamos olhar como é que o país que tem mais doador faz. Lá na Espanha, você não precisa da autorização familiar. Seria o outro projeto de lei.
Isso, a doação presumida.
Seria uma doação presumida. Mas eles sempre pedem autorização familiar e a família sempre doa.
E por que a
associação... E se a família não doa, eles não captam, eles não retiram os órgãos. Porque, assim, é muito duro quando você conversa com uma família, e aí o problema da doação presumida, é muito duro quando a pessoa fala assim, não quero que retire os órgãos, você não, a lei diz que pode retirar. Isso é muito difícil, é um momento muito delicado da pessoa. Então, assim, eu acho que essa lei não ajudaria muito. Não ajudaria muito. Ou a gente podia adotar igual a Espanha. A lei existe, é desse jeito, mas sempre nós vamos pedir autorização da família.
Com a consulta.
Exato,
certo.
Vai consultar. Eu acho que isso dá mais clareza, mais tranquilidade para as pessoas, mais para as pessoas confiarem no diagnóstico de morte cerebral. Eu acho que a gente ainda está alguns passos antes da Espanha. Então, se a gente se o país, por exemplo, se for aprovada a lei de doação presumida, a nossa opinião é que a gente tem que continuar consultando as famílias.
O Palavra de Especialista recebe hoje o Dr. Lúcio Pacheco, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, para conversar justamente sobre as propostas de lei que alteram a legislação atual no país. Agora, Dr. Lúcio, eu gostaria então que o senhor falasse um pouco mais sobre essa consulta às famílias, no caso da aprovação dessa alteração que altera a lei para uma doação presumida pós-morte.
O diagnóstico de morte cerebral, isso é, que é uma coisa que eu acho que a gente, médico, tem obrigação de esclarecer à população, o diagnóstico de morte cerebral é um diagnóstico de morte irreversível. Então, apesar do coração estar batendo, quando você tem o diagnóstico de morte cerebral fechado, a pessoa não fica viva por mais algumas horas. Sim. Ela pode ter até mantido o coração batendo por meios artificiais.
Por meio de aparelhos, né? Somente ligada a aparelhos.
Mas a pessoa nunca mais vai viver, nem acordar. Morte cerebral é diferente de coma. Coma, a pessoa fica inconsciente, mas o cérebro está vivo. O cérebro recebe sangue, as células cerebrais estão normais.
Pode ficar então, durante assim, décadas, assim, né?
Pode ficar décadas inconsciente. Ela só perde a só não está inconsciente, o resto tudo funciona normal. Morte cerebral, não. As células cerebrais, elas não recebem mais sangue e elas morrem. Então, são coisas completamente diferentes. Isso é muito importante para a população entender. E como é que a gente faz o diagnóstico de morte cerebral? Bastaria dois exames médicos com intervalo de algumas horas para confirmar isso. Mas no Brasil, para ficar ainda mais registrado, mais confirmado a morte cerebral, se exige um método complementar, que é um exame que comprove que as células cerebrais não têm mais nenhuma atividade elétrica, ou então as células do cérebro não estão recebendo mais sangue. Então, assim, aqui no Brasil, além dos dois exames clínicos, é exigido por lei, por determinação do Conselho Federal de Medicina, que se tenha um método gráfico, que a gente chama, uma comprovação disso, que é feita com esses exames. Então, isso no Brasil é muito seguro, é muito, muito seguro mesmo. Então, isso é importante a família saber, e assim, o autorização da família doar ou não, está muito relacionado na pessoa conseguir entender o que realmente é isso. E conseguir entender que morte cerebral é igual à morte.
É irreversível.
Irreversível.
A associação e o poder público têm conseguido conscientizar a sociedade sobre isso, o senhor acredita?
Falta mais. Assim, a gente faz campanha de doação, a gente faz assim, até para médico, a gente faz campanha, cursos para médico, como explicar isso para a família, como fazer com que a família entenda o que realmente está acontecendo, mas ainda falta para a gente continuar crescendo em transplante.
Doutor Lúcio,
você mesmo falou, o Brasil cresceu 90% de doadores, porque era muito baixo. Você sair de um número muito baixo, para dobrar isso, não é tão difícil. O Brasil tinha 4 doadores por 1 milhão de população. Hoje em dia, a gente está em 14 doadores por 1 milhão de população.
E a
gente mais do que dobrou. A nossa meta é chegar em 20 doadores por 1 milhão de população em 2017. É uma meta audaciosa, mas eu acho que a gente tem chance de conseguir. Só para você ter uma noção, a Espanha, ela tem 34 doadores por 1 milhão de população.
Agora, doutor Lúcio Pacheco, o senhor disse que em 2013, uma pesquisa mostrou que 47% das famílias eram contrárias à doação quando consultadas. Agora, Eu li que em estados como a Bahia, por exemplo, esse índice chegaria a 70%. Quais as regiões são mais resistentes e qual a causa dessa resistência, na opinião do senhor, doutor Lúcio?
Eu acho que a população tem que confiar no médico. Isso é a primeira coisa. Então, você conseguir dar àquela pessoa grave um atendimento que ela precise ter. Então, assim, a família tem que estar consciente de que foi feito ou estava sendo feito tudo para salvar o seu parente. Isso é uma coisa muito importante. A família ser acolhida pelo hospital. Então, o atendimento humanizado da família de um paciente grave internado no CTI também é outro passo muito importante para que você tenha condição de conversar com a família sobre o que é o diagnóstico de morte cerebral, se algum parente daquela pessoa evoluir para morte cerebral e se ela autorizaria ou não a doação de órgão. Então, assim, existem vários cursos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos semelhantes, copiando um pouco do que é feito na Espanha, de ensinar médico e a profissional de saúde esse contato com a família do paciente grave, esse contato para informar mais notícias à família. Isso tudo é muito importante para você conseguir reverter isso. Então, esses estados onde a doação é muito baixa, isso é uma das formas de atuação, você fazer esses cursos com os médicos desse estado, para eles poderem esclarecer as famílias. Uma outra coisa é fazer campanha para a população mesmo. Eu acho que volta e meia, campanha tem um resultado muito frustro, né? Você faz a campanha, ela dá resultado imediato e depois aquilo cai. Então, campanhas têm que ser repetidas várias vezes durante o ano.
Certo, doutor Lúcio. Eu agradeço muitíssimo pela entrevista.
Tá bom. Muito obrigado a vocês.
Eu conversei com Lúcio Pacheco, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, sobre os projetos de lei em análise pela Câmara dos Deputados que podem alterar a legislação sobre doação de órgãos no país. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de João Vicente, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudia Diniz. Lembrando que você pode ouvir novamente esta ou as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.